Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a todo mundo que está aí ligadinho aqui no Sons do Brasil de todo domingo. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você tudo o que rola dentro da música independente, sempre com trabalhos de qualidade aqui. Como a gente sempre fala, os talentos nascem e brotam por esse Brasil afora. Como sempre, a gente tem hoje aqui dois convidados de primeira qualidade. O artista convidado de hoje vem diretamente do Rio de Janeiro, estava passando aqui por São Paulo e a gente laçou ele para trazer para cá. Eu queria cumprimentar e chamar para o programa aqui, Léo Midea. Boa tarde.
E aí, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem?
Prazerzaço estar recebendo você por aqui.
Prazer, prazer meu aqui estar. Muito obrigado pelo convite.
Legal, que é isso. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite junto com a gente, como eu digo, escrevendo mais um capítulo da história Sons do Brasil aqui.
Gratidão.
Bacana. E o nosso segundo elemento que a gente chama aqui, que sempre vem para ajudar a gente a mexer essa nossa sopa de palavras, sons, músicas, letras e papo gostoso, temos aqui o cantor, compositor, poeta e também designer, Arnaldo Afonso. Boa tarde.
E boa tarde, Serginho. Obrigado pelo convite. Grande prazer, acompanho muito os Sons do Brasil, conheço já diversos artistas que passaram por aqui. Aproveito para te parabenizar por esse teu trabalho, a trincheira dos artistas independentes, nessa guerra que a gente trava por espaço, pela diversidade cultural. O que a gente defende é a diversidade cultural, é a oportunidade do público ter acesso as muitas vozes e as muitas ideias que a nossa cultura produz e que ela está fora dos meios de comunicação e ela não chega às pessoas, infelizmente. A gente vai falar disso daqui
claro,
a pouco.
Com certeza. Falei, vamos contar essa história. Eu sei que você também é um cara que tem um canal, alguns canais bastante interessantes para mostrar também esses talentos que brotam no nosso país aqui, né?
Como o Léo Midea, que tá aqui, 21 anos e o segundo disco, um trabalho bonito e a gente tem acompanhado. É um grande prazer estar aqui, viu, Léo, com você também.
É isso aí, começando esse bate-papo aqui com o Léo. Trabalho novo na área, isso é o seu segundo CD trabalho que você está apresentando?
É o segundo disco, se chama A Dança do Mundo. Eu lancei meu primeiro quando eu tinha 19, foi em 2014. E agora, esse ano, cheguei com um disco novo já, com outro produtor musical que eu conheci no meio do caminho, com novas referências e talvez até um pouco uma nova personalidade, assim. E os resultados têm sido positivos até agora, né? Tô colhendo os frutos.
Legal. E é um CD, um trabalho totalmente independente, claro, que você tá fazendo.
Sim.
Do primeiro pro segundo CD, levaram aí 2 anos, mais ou menos, para você lançar. Você falou com um novo produtor. De um para outro, você mesmo, como artista, você sentiu uma diferença entre eles, assim, de...
Sim, é porque eles eram até bem diferentes, assim. Até porque o primeiro produtor, ele, assim, não era muito bem um produtor, assim, musical, né? Ele não tinha muita noção, assim, de arranjos e tudo mais. E muitas referências de músicos também. Ele tinha um estúdio, assim, meio que em casa, assim, caseiro. E a gente começava, a gente brisava junto, assim, no disco, o que poderia ser. E a gente ficava o dia inteiro trabalhando, pensando junto. Foi uma produção meio que minha e dele, né?
Ok.
E aí, já no segundo, eu conheci o Peter em São Paulo. Ele tinha essa cabeça, assim, musical muito aprofundada, assim, né? De que cada coisa poderia funcionar e vinha cheio de ideia também, sabe? Várias possibilidades. Isso foi ótimo, assim, porque ele conseguiu me interpretar de uma maneira, talvez, mais verdadeira, não sei.
Ou, pelo menos, com uma visão diferente do que, de repente, você até mesmo se vê,
não é? É, não, total, total. Ele sentia uma música, assim, às vezes ele ouvia uma música e falou assim, ó, essa música tá me levando pra um lugar. Mas eu pensava, pô, essa música tá me levando pra outro. Qual será o caminho da música mesmo? E muitas vezes ele tava certo mesmo, né? A música, na real, é daquele caminho, eu achando que era de um monstro.
Bacana, muito legal isso. Eu já trazendo o Arnaldo também pro papo. Arnaldo, você, por coincidência, a gente vai convidando um aqui, outro aqui, por coincidência você já conhecia o trabalho do Léo, né?
Conhecia, já vi show dele. Fiquei impressionado com a qualidade de harmonias, as melodias dele, né? Até fiquei perguntando das influências dele, falei brincando, passou um Djavan por esse violão aí e tal, porque você nota a sutileza, a qualidade, a voz dele também, né, macia, um grande talento realmente, as composições diversificadas, os temas, isso tudo é muito bacana quando você vê esses jovens artistas produzindo essa renovação da chamada MPB, né? O mundo traz muitas influências hoje, os jovens têm acesso, né, à internet, então o mundo ele está pequeno, ele é, tudo é muito próximo. E quando a gente fala em diversidade, como eu falei agora há pouco, é pensando nisso, né? Você vê essa mistura de informações, ela engrandece, né? Ela amplia os horizontes do ouvinte e ela eleva o nível também do trabalho que está sendo feito num determinado momento, numa região, no caso aqui, esse movimento dos músicos, dos saraus, ligados à música alternativa independente em São Paulo.
Vamos fazer o seguinte, estamos falando aqui do trabalho do Léo, essa coisa toda. Léo, vamos começar a botar música no pedaço aqui?
Vamos colocar.
Vamos lá? Vamos mandar um ao vivo aqui?
Um ao vivo, pode ser. Tá. Vamos começar por Valsa.
Valsa?
Isso.
Essa tá no seu CD novo.
Está no disco novo, Dança do Mundo.
Beleza, composição sua?
Coisa é, composição minha, música minha, tudo meu.
Maravilha. Vamos curtir então esse momento aqui com Léo Midea e a música Valsa. A gente volta daqui a pouquinho.
O que te faz dançar no escuro? E teu sussurro eu acho a coragem. Canto pra ti, pra encontrar também. E se eu já desisti do amor, ainda acho que te cabe tão bem. Ver os olhos de um outro alguém brilhar e depois se afastar. Por não saber se controlar, mas aqui dentro eu ainda sinto a falta da dança do corpo, da alma. Malabares, as fitas e da calma. Quando surge a valsa, cê me beija, é sobre sexo, é mais nada. Nos teus seios o que transpira é minha valsa. Quando aclamo por paz, as fitas e da calma. Quando surge a valsa, cê me beija, sobre sexo é mais nada. Nos teus seios o que transpira é minha valsa. Quando aclamo por pá, por pá,
tivemos então a música Valsa com Léo Midea. Léo, voltando um pouquinho na sua história lá atrás, no primeiro CD você fez, é até legal pra galera também conhecer um pouquinho tudo isso, você gravou o CD 2, que foi o primeiro CD, o primeiro CD chamado 2, né?
É.
Já tem experiência por aí. Isso te rendeu algumas experiências fora do país, é isso?
Sim, é porque assim, eu não tenho uma família assim musical, né, assim, de música, ninguém da minha família toca algum instrumento ou eu tenho alguma ligação com a música. Então assim, eu nunca tive uma ajuda assim de alguém da família pra me guiar, assim, ó, agora você tem que ir por aqui, por ali. Então eu gravei o disco e botei na internet, mas não sabia o que tinha que fazer, sabe? E aí o disco não aconteceu nada, assim, sabe? Meus amigos conheciam só.
Só
mas não tinha nenhum degrau assim pra conseguir divulgar ele, né? E aí, passou um ano inteiro ligando pra casas do Rio de Janeiro, falando que eu quero lançar meu disco e tal, quero fazer um show. E ninguém me dando resposta, ninguém querendo saber.
Todo mundo fazendo cara de paisagem.
É, ninguém querendo saber. Eu ia até o lugar, ninguém queria saber do disco. Falei, cara, não é possível, cara. Tipo, como é que eu vou lançar meu disco? E aí, eu conversando com uma amiga minha, que é brasileira, mas mora na Argentina. E eu conversando com ela mais de um desabafo mesmo, falando, olha, caramba, já tô com um disco lançado na internet há 8 meses, não consigo fazer um show ainda e tal. E ela falou assim, ah, tem um amigo meu que é músico aqui, eu posso passar o contato. Eu comecei a conversar com ele e falei assim, olha, você tem lista de casas de shows aí da Argentina que eu posso talvez apresentar o trabalho? Ele falou assim, ah, tem algumas. Aí ele me passou uma lista de, sei lá, de 60 casas de shows, assim. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui no Rio, né? Eu ligava, mandava e-mail, fazia o que era possível, mandava inbox, né, no Facebook. E aí de 60 casas de shows que eu entrei em contato, mais 40 me responderam e eu fechei 30 shows na Argentina. Maravilha. Só que sem dinheiro nenhum pra poder ir pra lá, né? Sim. Mas eu fechei os 30 shows. Falei, não, vamos fechar, vamos fazer. E o meu show de lançamento foi na Argentina. Só que pra ir até lá, eu juntei 3 amigos meus, lá do Rio, e a gente começou a fazer show em casa, com o intuito de arrecadar dinheiro pra viagem. E a gente ficou fazendo show em casa de amigos pelo Rio, e no show a gente botava um chapéuzinho, né, pra colaboração, e a gente conseguiu juntar o dinheiro pra poder ficar lá, uns 2 meses, né, 2 meses e meio que a gente ficou.
Que bacana. E como foi a receptividade do público lá?
Cara, foi ótima, cara. Assim, a gente fez o show de lançamento lá. Primeiro show, assim, do disco foi lá. Então, eu tava muito empolgado. Então, as pessoas gostaram muito, assim. Eu conheci muita gente. Conheci uma jornalista, assessora de imprensa. Que ela foi responsável por me ensinar como é que funcionava e fazer eu entender como é que funcionava o mercado musical. Uhum. Então, ela me explicou como é que funcionava cada coisa e tudo mais. E a minha mente foi se abrindo, assim, né? Nessa viagem, com ela me ajudando. E comecei a sair em alguns lugares e tudo mais. E aí, quando eu voltei focado, assim, né, no aprendizado que eu tive com ela, em como fazer a música andar. E a música começou a fluir, realmente, assim.
Você se apresentou em que lugares lá?
Não. Foi tudo em Buenos Aires que eu toquei.
Não, mas era o quê? Gente... Bares? Era... Casas noturnas? Que
então,
era?
Acho que foi um pouco de tudo, assim, né, que eu acabei tocando. Mas toquei em casas de shows, assim, casas de shows até, assim, de médio porte, né. Toquei em teatro também, toquei em bar também. Teve até uma vez que eu tava andando pela rua e tava rolando um festival, assim, de uma música meio brega, assim, argentina, mas era um festival, assim, parecia festival de comida e tal. E eu tava vendo um cara fazendo voz de violão, falei, cara, vou fazer um show aqui agora. Sei lá, deu uma ideia, não? Tem microfone e tal, vou... Não sabia nem se podia, mas falei, ah, vou em casa pegar o violão e vou ver qual é. Vou fazer ele deixar eu tocar aí pelo menos umas 5 musiquinhas pra divulgar na rua, assim, no festival que tava acontecendo. E eu peguei o violão e falei com ele, olha, eu sou do Brasil, tô aqui, eu quero tocar, quero mostrar meu trabalho. Falei assim, não, toca aí. Acabou que eu fiz um mini show, assim, na rua. E aí eu fiz onde eu podia, assim, mas a maioria foram entre casas de show e teatro, a maioria que aconteceu. Uhum.
É, e a música brasileira tem essa audiência, né, cara, esse...
Foi muito especial, assim, porque a gente tocou, a gente fez muito show, né, em Buenos Aires. Então, a gente rodou Buenos Aires inteira, né? Então, quanto mais a gente tocava, mais a gente agregava a gente, né? Agregava público e tudo mais. No último show que a gente fez lá, que foi numa casa chamada Vuela El Pes, a casa encheu, assim, ficou cheia, sabe? Foi meio que nossa despedida, assim, o show foi incrível. É, lotou a casa e a gente conseguiu tirar uma grana, sabe, nesse dia. Então, foi meio que um circuito que a gente fez na cidade, que no último show a gente conseguiu levar muita gente, né?
Aí... Mais um pouquinho, a gente ia ter que importar o Léo.
É de lá, ele vira, vira irmão, né?
Argentino,
quase
Léo
que ele fica irmão.
Quase que direto.
Mas é interessante isso aí. Donos de espaços no Brasil, essa é uma história, note bem. Ele precisou ir pra Argentina... Pra poder apresentar um trabalho que estava aqui, né? Prontinho, e ele doido para ter espaço e não conseguia. É exatamente isso que a gente fala muito aqui. Abrir um pouco mais os olhos e os ouvidos para tudo que está acontecendo no Brasil, na cena independente, que tem muita coisa boa. Aproveitando, Arnaldo, rapidamente para a gente falar do seu trabalho, eu falei que você é cantor, compositor, poeta, designer. Vamos começar do blog, de uma coluna que você tem no Estadão. Você sim, trabalha no sim, Estadão,
sim,
não é isso?
Trabalho.
Conta pra gente um pouco do Sarau, Luau e Escambau.
Sarau, Luau e Escambau é o nome do meu blog. E ele nasceu a partir da observação que eu, por trabalhar lá como designer, eu olhava aquele monte de discos, CDs e livros, né, que as pessoas, os artistas mandam para a grande imprensa, né? Pedindo divulgação, pedindo, né? Ó, lê aí meu livro.
Dá uma olhadinha, pelo menos, olhada, né? Por favor.
Então, ó, vários amigos falavam, mandei meu livro lá pro Estadão, não saiu nada, tal, tal, tal. Eu falei, meu, tá cada vez o jornal, ele vai diminuindo o número de páginas, né? tende a virar apenas na internet.
Digital.
A gente não sabe direito o futuro do jornal impresso, né? Ele se mantém, mas ele é menor do que ele já foi, tem menos gente trabalhando, tem menos jornalistas especializados para ouvir. Não? E, por outro lado, a produção musical e cultural, todo mundo publica seus livros, produz seus CDs. Então, aumentou muito a possibilidade do artista mesmo, né, fazer o seu trabalho. E não tem como divulgar todo mundo. Eu conheço vários jornalistas sérios lá no Estadão, gente muito legal. Inclusive, o mês passado, teve um encontro no Itaú Cultural para debater esse tipo de coisa. E eu, por prestar atenção nisso e pedir um espaço para falar disso no Caderno 2 e em outros lugares lá no, dentro do jornal, acabou pintando essa possibilidade de fazer o blog. Aí eu adorei, abracei a ideia, está crescendo, talvez ela se desdobre também num programa da Rádio Estadão, né, que a gente está conversando lá de fazer, e aí eu estarei aqui ao seu lado, Serginho, nessa trincheira de divulgar e levar os artistas também para um programa de rádio.
Legal, legal.
É um grande prazer, assim.
Vamos fazer o seguinte, Arnaldo. Aproveitando o que você está falando, nós temos o nosso momento pitaco do convidado aqui no programa. Você com essas suas andanças aí, também xereta, entre aspas, como eu, dentro do negócio, eu vou te convidar para você pitaquear no programa. Dá um pitaco pra gente aí.
Com grande prazer. Eu escolhi uma música da Nina Oliveira, uma cantora jovem da região de Guarulhos e da Zona Leste. Ela transita ali, né, entre a Zona Norte e a Zona Leste, assim. Eu a conheci ali, através dos saraus e dos shows independentes, assim. É muito consciente do momento político, das questões raciais, de exclusão. Então, a música dela reflete muito isso. Ela é muito politizada. E, além do que, tem um talento enorme, canta muito. E eu escolhi uma música dela com o Rodrigo Ciampi, Ciranda de Dentro. Vocês vão se maravilhar com a voz da Nina.
Maravilha. Vamos lá, então. Pitaco do Arnaldo Afonso aqui no Sons do Brasil. Nina Oliveira com o Rodrigo Ciampi. Ciranda de Dentro, a gente volta no segundo bloco.
Moça, ô moça bonita, eu mereço um novo amor. Gira, rodopia, estremece, merece ela um novo amor. Vira, revira, revira as lembranças, pergunta sobre palavrinha
pra moça bonita que passou.
Pra moça bonita que passou,
sabe que ninguém me ensinou a fazer poesia
de métrica e de rima. Eu sei de prosa e de conversa. Eu sei de escrever intensamente sem parar pelas linhas contundentes
que arrastam-me pra sei lá onde.
Onde, ô moça, me ajuda.
Me ajuda, me explica, me explica
do que é feito o mundo. E as pessoas me explica, mas explica direitinho. Às vezes eu sinto que sou feita de amor. Oh, moça, me ajuda.
Me ajuda, me explica, me explica do que é feito,
do que é feito o mundo. E as pessoas me explicam, mas explica direitinho. Porque às vezes eu sinto que sou feita de amor.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
te achar bem lá no sul e no norte também. No centro-oeste, na beira da estrada ou em pleno avião a caminho de ti. E quando os olhos juntarem, vou fazer um caos, um novo carnaval de outras cores, uma festa de puro glamour. Ela ali sentada no sofá com outro homem, diz que é minha, mas a carne é mundana, tem tanta gente morrendo de fome. Ela gosta do mundo e de mim também, mas é pro gosto gostar de tudo. E eu aqui me enganando só, 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 me enganando só. Eu vou te achar bem lá no sul e no norte também. No centro-oeste, na beira da estrada, ou em pleno avião a caminho de ti. E quando os olhos juntarem, vou fazer um caos, um novo carnaval de outras cores, uma festa de puro glamour. Ela ali sentada no sofá com outro homem, diz que é minha, mas a carne é mundana, tem tanta gente morrendo de fome. Ela gosta do mundo e de mim também, mas é pro gosto gostar de tudo. E eu aqui me enganando só, 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 me enganando só.
Voltando agora no segundo bloco, com a música Canina, com Léo Midea. E, Léo, esse novo trabalho seu, você está utilizando das plataformas digitais para poder trabalhar isso? Deezer, Spotify, essa coisa toda?
Sim, eu acho que também acho que é um dos meios mais importantes, assim, né, de estar a música. Os dois discos estão lá, né, Spotify, Deezer, Napster, tudo que é canto, assim, de plataforma digital, tá, dá para achar ele.
Legal, mas você também fez eles fisicamente.
Sim, sim, os dois tem fisicamente. O segundo, que demorou um pouco mais para sair, assim, ele só saiu agora em agosto. E agora tem o impresso, e agora eu vou poder...
Você tá distribuindo por alguma distribuidora ou físico?
Por enquanto, não. Uhum. Eu tenho essa vontade, né, de fazer uma distribuidora, né, pra tá em lojas mesmo, né, lojas físicas, e as pessoas puderem conseguir encontrar ele, né, em outros lugares. Mas por enquanto eu ainda não consegui. Mas quem sabe no futuro próximo já aconteça.
Tá certo. E hoje em dia estamos falando dessa coisa digital, que, como você disse, é uma coisa bastante importante hoje pro artista. Eu acho que é uma ferramenta das mais importantes. Porque o CD físico hoje, na verdade, ele funciona mais como um cartão de visita, como um produto comercialmente falando mesmo, né? Pelo próprio meio, de uma forma geral. Dessa coisa digital, da parte da internet toda, além de você estar usando essas plataformas, canal de YouTube, Facebook, você utiliza esse tipo de ferramenta também em cima do seu trabalho para poder estar mostrando isso para a galera?
Eu acho que eu não sou uma pessoa muito ligada assim em rede social. Acho que de dom mesmo, já não sei conseguir ficar ligado assim muito tempo assim de saber que postagem fazer e tudo mais. Mas eu tenho no Instagram e Facebook eu movimento mais assim. Uhum. Mas o Twitter eu não sei mexer muito bem ainda não.
YouTube, você tem um canal?
YouTube tem um canal também, que tem o disco completo, uhum, né, como o Spotify. E tem alguns vídeos também lá, tem clipe lá. Tem algumas coisas, além dos discos, propriamente.
Porque até, Arnaldo, até aproveitando, você falou a questão do jornal, que é uma mídia que ninguém sabe exatamente que rumo vai tomar. Mas hoje em dia, o público, de uma forma geral, eles estão muito ligados a isso, a coisa visual, né? Principalmente de vídeo. Eu citei a questão do YouTube aqui, porque hoje em dia o pessoal gosta de ver, ele quer ver. Ele ouve cantar, mas ele quer ver também. Então, o YouTube hoje é uma ferramenta bastante utilizada. Você, dentro desse meio seu que você vive, você tem uma opinião traçada em cima disso, dessa coisa toda?
Ah, nós estamos inseridos aí nas novidades todas, né, uhum, digitais. Esse seminário que eu comentei, que teve mês passado, ele era justamente para discutir isso, né? Porque hoje ainda artistas mandam seu material para jornal, né, se tá tudo tão superado assim, uhum, como dizem. Por quê? Porque no fundo, talvez ele ache importante uma chancela, um crítico falar, olha, ouve isso aqui, botar lá, chancelar, uhum, a qualidade daquilo. E isso foi discutido no seminário. Mas é claro que é maravilhoso você saber que vários artistas se tornaram conhecidos usando as plataformas digitais aí, e a gente conhece muita gente também, são novos, através, são os novos caminhos.
São os novos,
né,
caminhos.
Agora, uhum, por outro lado, quando eu digo sobre a defesa da diversidade, esse nosso papel aqui, é que a gente sabe que a maioria das pessoas ainda ouve música ou a cultura chega de alguma forma a elas pela televisão, pelo rádio, que ainda são os grandes meios, né? E eles estão na mão de poucos poderosos. A gente sabe o quanto as empresas de rádio são dadas a políticos, né, para eles fazerem uso que não é propriamente cultural, digamos assim, né, que poderia e deveria ter uma volta de qualidade, né?
Uma contrapartida.
Exatamente.
Eu acho assim que a internet está ajudando muito, né? Mas eu acho que os meios, assim, as plataformas fora da internet também auxiliam muito assim, na busca, né? Porque na internet a pessoa tem que estar à disposição de procurar um artista novo, artista independente, um artista, principalmente música popular brasileira. Porque eu lembro que eu estava na faculdade escutando um cantor, compositor, né? Chamado Phil Veras, né? Tava escutando assim, né, no celular, um disco novo que ele tinha lançado. E uma amiga minha da faculdade, que frequentava e gostava mais de músicas que tô mais em alta, assim, né, no Brasil. Mais populares, populares, né? Que tocam em rádio, toca, se liga a TV e tá passando, né, como sertanejo, funk, música muito gringa, né, assim. Ela pegou meu fone, né, querendo escutar e tal, e ouviu o Phil. E falou assim, nossa, que música boa. E virou fã dele. Mas ela só virou fã dele porque ela pôde escutar.
Teve acesso rápido ali.
Sim, teve acesso.
Eu acho que, aproveitando isso que você, Léo e o Arnaldo estão falando, é o seguinte. O pessoal, eles não têm muito essa coisa do ir atrás, né? É muito mais fácil o rádio e a TV, que são os dois meios mais próximos disso, que ele já te entrega pronto. Você senta ali e tal. E por isso, de repente, que quando citando essa coisa do popular, disso que toca lá, aí entra naquilo que o Arnaldo falou. Na verdade, eles colocam ali aquilo que é interessante pra eles. E como a grande maioria do público é um pouco, usar o termo não seria pejorativo, mas um pouco preguiçoso para procurar coisas novas e coisas diferentes na internet, acaba consumindo exatamente aquilo que é empurrado para eles.
Total.
Né?
Você vê, teve uma pesquisa que a indústria do disco divulgou ano passado, começo desse ano, de que em 2015... 75% das músicas executadas em rádio e TV foram de um único estilo. Não importa qual. Por quê? Porque você vê o som que o Léo faz, o som que eu faço, somos todos artistas, tem os caras do interior, tem os caras do Nordeste, tem os caras do Sul. O Brasil, a grande graça nossa é a diversidade, é a riqueza cultural. E é isso que está sendo negado.
Eu acho que a massificação hoje em dia é o grande mal de tudo isso. Voltando aí a, sei lá, 20 anos atrás, talvez 30 anos. Antigamente era um pouco mais diluído, um pouco mais pulverizado isso. Você tinha a música popularzona mesmo, aquela, mas você tinha um pouco do MPB, você tinha um pouco da música instrumental, você tinha um pouco do samba, um pouco do reggae, um pouco do rock. Pulverizado e tudo isso. Hoje em dia você pega o dial do rádio e você roda de ponta a ponta, 98% tá tocando o mesmo estilo. E muitas vezes até você passa por 3, 4 estações tocando a mesma música.
Que coincidência.
Mas aqui é o seguinte, aqui a gente toca coisa diferente. Eu vou convidar o Léo para tocar mais um ao vivo pra gente.
Vamos tocar agora Ciranda.
Também composição sua?
Composição minha.
No seu CD, você tem parcerias ou são músicas todas suas?
Parceria é uma coisa muito nova que tá vindo pra mim agora. Que agora eu tô conhecendo novos artistas, tô começando a fazer parceria, mas nesse disco é do seu. Todas as músicas são minhas.
Beleza, então vamos lá conhecer a Ciranda com o Léo Midea. Daqui a pouco tamo aí.
Aqui, se tiver que ser pra ela morina, ou então fogo nessa lenha, deixo ir. Passo num contravoz, um contrabaixo, um contratom. Desço na tua escala, tropeço, caio e rio pro que vier. Seu rio, tua boca já abre um sorriso, te canto, dançando. danço uma ciranda. Teu corpo é o agora cigana. Faz ver a expulsão Alderbach. É o risco no chão, é uma valsa. Na métrica do compasso, são as águas de um rio. É meu riso emanando luz pro teu. Cada lugar tem uma história, uma viagem, algo pra te fazer ficar. Em cada corpo tem a mania, tem um veneno, tem a posse, algo e uma textura que te faz sentir o mudar. Seu rio, tua boca já abre um sorriso. De canto danço uma ciranda. Teu corpo é o agora cigana. Faz ver a expulsão Alderbach. É o risco no chão, é uma valsa. A métrica do compasso, são as águas de um rio. É meu riso emanando luz. Mas seu rio, tua boca já abre um sorriso. De canto danço uma ciranda. Teu corpo é o agora cigana. Faz ver a expulsão Alderbach. É o risco no chão, é uma valsa. Na métrica do compasso, são as águas de um rio. É meu riso emanando luz pro teu. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Cirandero, cirandero, ó. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol.
Depois de Ciranda com Léo Midea, estamos aqui. Léo, no CD A Dança do Mundo, você teve várias participações especiais. Aí conta pra gente como é que foi esse negócio todo. Aí como é que vieram esses convites e da onde surgiu essa coisa toda.
Pois é, os dois primeiros convites foi da música Celebração. Contou com a Laura Lavier, que ela faz um trabalho com o Marcelo Genesi. Ela apareceu nessa música porque eu sou apaixonado assim, pela voz dela, né? Só que eu não tinha contato nenhum com ela, assim, né? Como é que eu ia chamar ela pro meu disco? Mas eu falei, não, eu vou chamar ela de alguma maneira pro meu disco. E aí eu soube que ela ia fazer um show em São Paulo, e eu tava em São Paulo, e eu fui, com a esperança de conseguir falar com ela e tudo mais. Eu fui no show dela, consegui chegar perto dela e falei pra Laura que eu queria a participação dela no meu disco, que eu ia enviar a música pra ela, e ela ouvir o que ela achar. E ela me passou o e-mail dela, mandei a música, e ela topou fazer a gravação. E aí depois a gente se encontrou no Rio outras vezes, né, e a gente conseguiu ficar mais próximo. E a outra participação foi na Pedaço do Céu, que foi a Bruna Moraes, que eu acho que na atualidade é uma das maiores cantoras que a gente tem atual, assim. Acho que é uma das melhores, assim, ela é incrível. Na época, a gente não se conhecia muito bem, que foi o Peter que me indicou a Bruna, né? E aí, na época, ela gravou, a gente trocou ideia e tal. Mas nesses tempos atuais, a gente tá mais próximo. A gente, sei lá, uns 5 meses depois do disco, a gente conversa bastante. A gente tava numa viagem em Minas junto, que a gente participou de um festival. Eu e ela num festival chamado FENAC, né? Que é o Festival Nacional da Canção. E a gente participou junto das fases, a gente foi na mesma casa, então a gente conseguiu criar uma intimidade. E eu acho ela incrível. E as outras participações foi no coro, assim, né? Que rolou coro. Teve a Nina Oliveira participando do coro também. Teve o JP, Renato Pessoa também, que é um grande compositor. Teve muita gente cria, Sarah Roston, Saulo e muita gente, assim, legal fazendo coro.
E você teve a participação também do Yaniel.
O Yaniel no violoncelo da música Valsa, Yaniel Matos, um violinista cubano.
Cubano, é. Muito interessante também.
Sim.
Bacana, não, eu vi que tem bastante coisa, que deu uma temperada bacana no CD todo. Legal. Ô, Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Sarau da Maria. É outro Sarau projeto seu aí. Fala pra gente um pouco disso.
Sarau da Maria, lá na Vila Maria, eu faço parte de um grupo que, quando eu era adolescente, eu já ouvia falar que existia, né, um núcleo de pessoas no Jardim Brasil e na Vila Maria que agitava culturalmente e politicamente. Todos tinham grupos de teatro, grupos de música, são grupos politizados e que faziam trabalhos culturais também. Aos poucos a gente foi se separando nos anos 90, vai cada um pro seu lado cuidar da sua vida, e com a internet, com o Facebook, essas coisas todas, aquelas páginas, vamos juntar os amigos da praça e tal, 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 a Deise Capelosa acabou criando a página Vila Maria Forever, para juntar os amigos da Vila Maria que estavam meio separados. E aí aconteceu o projeto do CD duplo do Paulo Barroso, e a gente ia sair do...
Que já esteve com a gente. Já,
é, e ele acabou juntando todo mundo. A gente participou dos shows para levantar fundos lá, aí depois a gente saía, ia para os bares, ficava tocando violão, e fizemos isso várias vezes, turma grande, assim, roda de violão, até que o Vlado Lima, que eu não conhecia...
Que também já esteve com a gente.
É,
hein?
Que é um grande poeta... E ele sugeriu pra gente fazer o sarau. E aí nós fizemos, começamos ali há 3, 4 anos, já acho que vai fazer 4 anos. O Sarau da Maria propiciou o encontro da gente com o Sarau de São Miguel, como a Casa Amarela, do Akira Yamazaki, o pessoal de Guarulhos, do Noites Autorais, o Wolf e o Neto, Kelmer com o Sarau Bordel, né? Conhecemos o Sérgio do Coperifa. Então a gente acabou estreitando os laços e formando uma grande rede.
Hoje em dia essa coisa de sarau em São Paulo é bastante comum, né? Tem vários saraus acontecendo em vários lugares, né?
Em vários lugares. E o espaço ampliou.
É um espaço super democrático, né? Para cada um mostrar seu trabalho.
Muita gente mais velha voltou a fazer som, além de todos os jovens que foram surgindo, que a gente vai conhecendo.
Léo, eu queria te convidar para pitaquear no programa agora. O pitaco vai ser seu. Fique à vontade.
Eu escolhi a música Disputa, da cantora Carol Naine, uma grande amiga também.
Legal, vamos ouvir então. Inclusive essa música, ela tá no próximo CD que ela vai lançar,
tá no próximo,
né?
CD que ela vai lançar, isso.
É um pré-lançamento aqui
eu
do
som. Eu ouvi no show dela e ouvi no show do Léo, eles dois cantando juntos, eu cheguei pra Carol e falei, meu, essa sua música
a
é
letra,
demais,
a letra
parabéns.
É bastante interessante. Vamos lá? Carol Naine, música Disputa. Terceiro bloco tá aí.
O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana. Gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta. Atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que a mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana. Gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta. Cabelos acima da nuca,
puta.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Palestina e Istambul, você vai e pergunta, vou bem, você também, então tá. No berço da moradia, uma luz meio-dia, você com fome de amor me pergunta, vamos amar? E eu vou. Fui embora, fui ver a aura, amor, Caetano. Uma legião, a raiz de Betânica. Ela era profeta num dom de Betânica. Dançava como uma índia de Betânica. Era o verde que dava saudade do amor. Segredo, vem cá, princesa, bússola da tarde, pirata, vaidade, me excita, me engole, me enche de ar. Vou bem, você também, vamos amar. Houve um amor interestelar. Fui-me embora, fui ver a aura, amor, Caetano. Uma legião, a raiz tibetânica. Ela era profeta num dom tibetânica. Dançava como uma índia tibetânica. Ah, 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 tibetânica. Ah, 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 tibetânica. Ah, 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 tibetânica. Ah, ah, ah.
Voltando agora, dando sequência no Sons do Brasil, tivemos aí Tibetânica com Léo Midea. Léo, mistura do Tibete com Betânia, conta pra gente um pouco disso.
Então, eu sou uma pessoa assim que tem essa cultura da meditação, né? Sempre estou presente assim, né? Em aulas de yoga e retiros de meditações. E teve um momento que eu estava em casa e eu estava assistindo um documentário de 1976, documentário dos Doces Bárbaros, né? Era um conjunto, né, que foi formado com a junção do Gil, Caetano, Bethany Gal. E o documentário ia ser incrível, só que tem um momento do documentário que eu não lembro qual é a música que a Bethany tava cantando, mas eu acho que era Um Índio, né? A música do Caetano. E aí eu vendo a Bethany cantar naquela época, a expressão que ela fazia, aquilo me deixou parecer que o espaço-tempo ali não existia, era tudo muito, muito, muito intenso ali, né? E eu querendo estar ali naquele show que tava acontecendo, sei lá quanto tempo atrás, né, 76. E aí eu fiquei vendo a força da Bethânia, assim, o jeito dela, a força que ela tava me passando. E eu falei, caramba, aí veio na minha cabeça na hora, assim, a palavra tibetânica, né? Eu falei, caramba, tibetânica, por que veio essa palavra na minha cabeça? E aí eu lembrei do Tibete, nessa coisa do autoconhecimento, dessa expressão, assim, do interior. E da Bethânia, da força da Bethânia e tudo mais. Eu falei, cara, vou fazer uma música sobre isso, sobre essa palavra que veio na minha cabeça assistindo esse documentário. E eu fiz a música chamada Tibetânica, nessa junção de somar a ideia do autoconhecimento, do conhecimento interno, com a força, né, da Bethânia, aquela força de jogar pra fora e se posicionar muito bem ao mundo, expor, né?
É. Legal, bacana, muito gostosa a música. Ela tem uma vibração diferente mesmo. Inclusive no CD, você que tá ouvindo aí, procure ouvir a música de estúdio, que eu achei uma uma energia muito bacana disso tudo. Legal? Deixa eu... Vou aproveitar aqui pra gente já emendar tudo. Eu vou pedir licença pra vocês pra gente dar o pitaco dos Sons do Brasil aqui. Tá legal? Você já pitaqueou, Léo? Arnaldo já pitaqueou. Então nós estamos pedindo licença pra pitaquear aqui. Estamos trazendo, inclusive, um trabalho lá do Rio de Janeiro, da onde o Léo é natural, que é uma banda chamada Flor de Aruanda. Muito legal o trabalho. Tem uma fusão de vários ritmos e nós escolhemos uma música chamada Pequena, que é um reggae bem levado, uma voz bastante marcante, gostosa, assim. Vamos lá, então. Pequena, com Flor de Aruanda, e a gente volta daqui a pouco. Tivemos então aí a música Pequena com a banda Flor de Aruanda. Léo, você estava falando no bloco passado a respeito do Doces Bárbaros. Em off aqui, o Arnaldo estava comentando. Arnaldo, eu acho legal você pegar e puxar aquele assunto que nós puxamos.
Exatamente, né? Porque a gente que já tem, sei lá, algumas décadas ouvindo música, a gente fica curioso em saber, né? Como um rapaz talentoso de 20 anos, quais são as influências, como ele recebe essa música, quais são as impressões dele, né? A respeito dos Doces Bárbaros, que a gente ouviu na época de lançamento.
Exatamente, há 40 anos atrás, né?
Não é, Fala um pouco, Léo, sobre isso tudo aí.
É, não, pois é, porque, assim, o que chega pra mim hoje, né, são músicas que não me interessam tanto, né, tendências do Brasil e tal, músicas que eu não me identifico tanto, então eu queria saber o que acontecia antigamente, né, eu queria saber o que as pessoas faziam, né. Por exemplo, né, se pegar, sei lá, né, o sertanejo universitário é uma coisa nova, né, uma coisa recente. Então eu queria saber o que nos anos 70, nos anos 80, o que acontecia, né. E foi aí que eu fui achando, fui buscando, fui entendendo o que as pessoas faziam, o modo de compor. E aí eu conheci Caetano Veloso, conheci o Gilberto Gil, conheci o Djavan e fiquei querendo ouvir o que eles fizeram, né? E conheci também muitos outros artistas também que eram mais independentes, que também não... Foi uma busca intensa, né? É. De achar vários músicos assim. E aí depois eu fui tentando procurar assim também quem fazia um tipo de música com aquela essência atual, né? E aí foi aí que eu acho, né? Várias pessoas incríveis, né? Que a gente já mencionou no programa, como Nino Oliveira, Bruna Moraes, que eu acho que é uma geração nova que tá chegando, que eu acho que vai vir um momento, não sei como, do Brasil ouvir com atenção, porque não tem como a gente passar 20, 30 anos, 40 anos sem ouvir a Bruna Moraes, sem as pessoas entenderem o que é ela, o que é esse
ser, abrir os
né?
ouvidos pra isso.
Sem abrir os ouvidos. Então, acho que vai ter um momento que essa... Eu acho que tem muita gente chegando nova, né, com a faixa de entre 19 a 20, 22, 23, anos que estão vindo com muita força, assim, com músicas muito interessantes.
E com uma proposta diferente do que tem aí hoje,
uma proposta
né?
diferente. Então, eu acho que, em um momento, essa galera, né, a gente vai conseguir criar uma... quebrar essa barreira aí que existe. Porque, assim, a MPB é basicamente a música popular brasileira, né, uma música que é muito...
O nome diz, sem querer te cortar, mas rapidamente, o nome diz Música Popular Brasileira, que, na verdade, hoje é tratado como elitista, né?
Sim. As pessoas, se bobear, Portugal conhece mais a MPB do que os próprios brasileiros, sabe? É.
Diga-se passagem, o seu exemplo, que você, para mostrar o seu trabalho, teve que ir para a Argentina.
É. Sim, a gente tem que ir para fora. Então é porque atualmente, né, tem essa muita coisa, né? A galera tá querendo muito, tá falando, o que vem de fora é melhor, tem essa coisa, né? Então, e aí não tá olhando muito bem o que tá dentro do próprio país, né? Uhum. Assim, aí dentro do Brasil tá cheio de coisa bonita, assim, para se ouvir.
Tá certo. Léo, estamos chegando no final do programa, cara. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Vim aqui enriquecer, como eu disse, a história Sons do Brasil com o seu trabalho, com essa coisa nova que está pintando aí. Acho interessantíssimo. Peço mais uma vez para que vocês aí que estão ouvindo o programa mostrem, falem que isso existe. Tanta coisa boa acontecendo aqui. Então eu queria agradecer mesmo você ter vindo aqui com a gente, ajudar a gente a escrever o capítulo 78 da nossa história. Okay?
Eu que agradeço mesmo, de verdade. Muito obrigado mesmo por poder estar aqui e a gente compartilhando isso tudo.
Beleza. Canais para que a galera conheça um pouco mais o seu trabalho, onde pode ouvir sua música. Passa pro pessoal aí.
Ah, então, em todas as minhas redes sociais, botando Léo Mideia, me acha, né? Então, facebook.com/Léo Mideia, o youtube.com/Léo Mideia, Instagram, qualquer rede social eu tô lá. Dá pra
e o Mideia é com dois Ds.
Com dois Ds, é M-I-D-D-E-A. Léo Mideia.
Maravilha, então. Muito obrigado mesmo, Léo.
Muito obrigado.
Arnaldo Afonso, parceiraço aqui que a gente se conheceu nessas correrias da vida aí. Também agradecer você estar aqui com a gente, como o Léo, capítulo 78 também, tem a sua assinatura lá, cara.
Obrigado pelo convite, é uma grande honra para mim estar aqui nessa grande trincheira da música independente, Serginho, você é um guerreiro, sou seu fã, parabéns aí por essa história bonita aí, de defesa da diversidade, da música e da cultura. E é isso aí, convido todo mundo também, no dia 8 de outubro é o próximo Sarau da Maria. Quem puder dar uma chegadinha lá na Vila Maria, vai saber como é que rolam as coisas lá. Poetas, músicos, atores, performers que aparecem de tudo que é canto lá para fazer a festa.
Onde acontece o Salão da Maria?
Acontece no Clube Vila Maria. A gente já fez numa churrascaria, a gente já fez num botecão. Enquanto a gente tá fazendo sarau, às vezes tá rolando uma festa boliviana lá no segundo andar. Tem um pessoal jogando bola ali no térreo, que tem uma quadra de futebol de salão. E em cima, no último andar, tem o baile da terceira idade, todos os sábados.
Que é uma confluência cultural maior do que essa, olha só.
E tem uma piscina ali que a gente espera, no verão, a gente espera o pessoal ir embora para poder começar a arrumar as coisas pro sarau. Porque tem a piscina e os associados do clube vão lá.
Que maravilha.
Cai nada.
Arnaldo, pra galera conhecer um pouco mais do seu trabalho também, do blog, onde o pessoal consegue ver, de repente quiser trocar uma ideia contigo, mandar trabalho pra você também, conhecer.
Pô, tô à disposição, é uma grande felicidade pra mim e uma grande alegria também. O blog é o Sarau, Luau e o Escambau, no portal do Estadão, do jornal Estado de São Paulo. Tem uma página no Facebook onde eu vou replicando os posts anteriores. A página chama Sarau, Luau e o Escambau no Facebook, né, porque tem muita gente que não consegue entrar no portal do Estadão, precisa ser assinante e tal. Então eu criei essa página no Facebook também. Eu tenho uma página Arnaldo Afonso Poeta e Músico também, onde eu coloquei algumas coisinhas lá, uns poemas e algumas coisas sobre música. E eu pretendo fazer um livrinho aí, acho que no começo do ano que vem, futuramente um CD também para registrar todas as minhas grandes composições.
Quando tudo isso estiver pronto, é só dar um toque e a gente volta para cá para falar especificamente desse trabalho. Obrigado. Tá legal? Bom, queria agradecer aqui nosso parceiro de todas as horas, Dudu Max, piloto da Nave Sons do Brasil, sempre com a gente aqui nos comandos. E agradecendo também a galera da Rede USP de Rádio, que abre esse espaço para que a gente leve, sempre transmitindo para São Paulo pelos 93,7, pelos 107,9 para Ribeirão Preto, e falando aí para onde você estiver nesse nosso planeta, pelo www.radio.usp.br, tá ok? Se você quiser entrar em contato com a gente, anota os e-mails aí, produtores@radiousp.usp.br, ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Temos nossa página lá no Facebook também, facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que rola com a gente está por lá. Léo Midea, queria falar com você. Nós temos a tradição de encerrar o programa aqui sempre com a música do artista convidado, porém aquela música gravada no CD para a galera sentir como é que ficou todo esse trabalho seu aí, todo esse tempo que levou para elaborar. A gente resume nessa música que a gente vai tocar no final para que a galera conheça.
Certo.
O que a gente vai tocar para a galera no final aqui?
Vamos tocar a música Meu Público. É a quarta música do CD.
Beleza, então, encerrando o nosso programa de hoje com a música Meu Público, com Léo Midea. Esperando contar com vocês domingo que vem, no mesmo horário aqui, com muita coisa boa, muita música de qualidade, tá ok? Um abraço e até domingo que vem.
Eu não sei. Há tantos mistérios em cada traço que passei. E eu pergunto pro universo quem sou eu. E ele responde: ai meu Deus, e eu? O que fazer com os pés exaustos? Eu caminho e caminho e não chego ao palco. Oh, minha mãe, sempre foi tão difícil chegar onde quer. Eu já não sei se tô a favor ou contra a maré. Diz maré, como é que faço preço? O povo me ouvir, eu meto o pé, eu insisto nessa bobagem aqui. Diz maré, como é que faço preço? O povo me ouvir, eu meto o pé, eu insisto nessa bobagem aqui. Se eu tentar um baião, será que dá? Se eu tentar um forró, será? Se eu tentar um funk trabalhado em uma frase só? Se eu tentar um baião, será que dá? Se eu tentar um forró, será? Se eu tentar um funk trabalhado em uma frase só? Vou caminhando e um dia eu acho a maneira de fazer esse povo cantar. Essas ondas do mar que quando senti me conta o segredo pra eu não desistir. Diz maré, como é que faço pra esse povo me ouvir? Eu meto o pé, eu insisto nessa bobagem aqui. Diz maré, como é que faço pra esse povo me ouvir? Eu meto o pé, eu insisto nessa bobagem aqui. Se eu tentar um baião, será que dá? Se eu tentar um forró, será? Se eu tentar um funk trabalhado em uma frase só? Se eu
eu tentar um baião, será que dá? Se eu tentar um forró, será? Se eu tentar um funk, trabalhar de uma frase só, diz maré.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.